Pesquisadores e setor produtivo estão integrando um projeto chamado Aquavita, que é o maior consórcio científico existente para estudar a aquicultura do Atlântico e também o interior dos continentes banhados aí por esse oceano. O Eric Arthur Bastos Rotledge, ele é chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Pesca e Aquicultura e está ao telefone com a gente para falar desse assunto. Eric, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, bom dia, obrigado pela oportunidade.
Ô Eric, em que consiste, né? Fala um pouco sobre o projeto em si, esse consórcio sobre aquicultura ligada ao Atlântico, né? E as áreas que são circundadas por ele.
Bom, é um projeto em rede, né, que considera aí a participação de 29 instituições, 16 países, né, envolvendo tanto países vinculados à comunidade europeia, à África do Sul e o Brasil. Isso foi fruto aí de um conjunto de negociações por parte do governo brasileiro junto à comunidade europeia, de vários anos, para que a temática de aquicultura fosse uma das áreas priorizadas no edital e que, por consequência, possibilitou a articulação e a submissão e posterior aprovação desse projeto que está se iniciando agora, né, oficialmente a partir de junho desse ano, por um período de 4 anos. O foco do projeto, ele trabalha em diferentes vertentes, mas tendo principalmente a perspectiva em relação a novas espécies para a aquicultura, né? E nesse aspecto, existem algumas instituições brasileiras que também fazem parte, além da Embrapa, né? A gente tem a Universidade Federal de Santa Catarina, a Unesp e a Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, e nós todos, junto com as demais 25 instituições que congregam a rede, estamos trabalhando com tanto espécies marinhas, né, da aquicultura, como espécies de água doce. Particularmente os peixes de água doce, se comprometeu no projeto a desenvolver tecnologias e algumas atividades foi a própria Embrapa, com foco no tambaqui e no pirarucu, que são duas espécies de peixes amazônicos que têm maior potencial para desenvolvimento na piscicultura do Brasil.
De que forma os atores, né, os parceiros do projeto, colaboram um com o outro? As ideias, aquilo que o Brasil produzir de conhecimento, também, de alguma forma, poderá ajudar o outro lado, por exemplo, do Atlântico?
Sim, eu acho que essa que é uma das principais vantagens do consórcio, né, e de se trabalhar em rede, né? Você acaba, mesmo que você tenha compromissos de resultados, de entrega de resultados específicos, existe todo um processo de interação entre as equipes e, com isso pode gerar uma série de novas oportunidades que não estavam formalmente consideradas no projeto que foi aprovado. Então, você acaba aprendendo bastante com a experiência de outros países que tem uma aquicultura mais desenvolvida, mesmo trabalhando com outros tipos de peixe que a gente não tem no Brasil. E, da mesma forma, eles também contribuem no processo de desenvolvimento tecnológico para a domesticação dos nossos peixes. Sim. E, consequentemente, pode ser objeto de exportação, por exemplo, no caso da gente conseguir exportar para a comunidade europeia. Então, o ganho, ele não se resume ao aquilo que o projeto formalmente se comprometeu a fazer de entregas formalmente, mas sim é todo um processo de relacionamento que provavelmente vai se construir e se consolidar durante a execução e mais ainda com a perspectiva de fomentar e de articular novos projetos além desse, né?
Eric, o patrocínio desse projeto, ele vai se dar de forma centralizada ou cada instituição e país envolvido que vai bancar aí a sua parte nessas pesquisas, o seu papel dentro do projeto?
Não, o projeto ele tem um orçamento aprovado de 8 milhões de euros e cada instituição vai receber um aporte específico para poder executar aquilo que ficou comprometido em termos de entrega de resultados, né? Então, assim, a contrapartida das instituições brasileiras participantes é a questão do próprio tempo de dedicação das respectivas equipes no próprio projeto, né? Então, é dessa forma que só que é uma contrapartida não financeira, né? Uma contrapartida in kind, no caso, que é o termo em inglês que o pessoal utiliza.
Eric, a gente sempre ouviu falar, e aqui mesmo no programa já comentamos, né, sobre o potencial do Brasil com tantos milhares de quilômetros de costa, tantos rios, e olhar para o setor de aquicultura e pesca. Tivemos, num passado não tão distante, a criação de um ministério para isso, que depois foi extinto por questão de despesas, etc., com as suas competências assimiladas pelo Ministério da Agricultura. Como você olha para esse setor? Nós temos ainda grande potencial de crescer neste segmento econômico?
É, com certeza, Marcelo. Embora a gente tenha essa costa gigantesca, né, a grande produção hoje da aquicultura se resume a peixes de água doce, principalmente a tilápia, e segundo o próprio Tambaqui, que é objeto de trabalho no projeto que está se iniciando a execução. Então, a gente acredita que tem uma perspectiva muito grande, porque o Brasil importa muito pescado, né? A gente importa mais de US$1 bilhão em pescados de outros países. Então, existe um mercado doméstico que absorve esse consumo, né, não só da produção local, mas também é necessário atender com as importações que são realizadas, né. E sem contar que a gente tem uma pesca que está num quantitativo de produção que não tem muito mais condições de crescimento. Então, qualquer aumento de demanda vai ter que vir através da produção da aquicultura, né. Então, o potencial é muito grande. Né? E a gente tem o clima, né? A temperatura, tem o próprio costa, o litoral que você falou, e eu tenho certeza aí que todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente é mais desenvolvido na parte de águas continentais, de água doce, de alguma forma ela vai ser o driver, vai ser a base para poder se expandir em relação ao desenvolvimento da atividade no litoral e na costa de uma forma geral.
Ô Eric, agora uma questão. Basicamente, não exclusivamente, mas basicamente, a criação hoje no Brasil se centra em duas espécies, tilápia e tambaqui. Pensando na imensa diversidade que nós temos, isso não é pouco. Me parece que você falou que o consórcio vai estar atento a isso também, a novas espécies com potencial econômico, é isso?
Sempre tem dois lados da moeda, né, Marcelo? E os recursos, eles não são ilimitados, os recursos financeiros. Claro. Né? Então, no ambiente de pesquisa, a gente, para poder conseguir garantir as entregas e se desenvolver um pacote tecnológico, a gente também tem que focar, né? Então, por exemplo, a Noruega, há décadas atrás, decidiu que o foco dela seria a produção e desenvolvimento tecnológico de salmão. Hoje a gente importa tecnologia norueguesa através do salmão que a gente importa do Chile, cujas empresas estão instaladas lá no Chile e transferir toda essa tecnologia para o Chile, e a gente come tecnologia norueguesa a partir dessa decisão que houve lá atrás por parte do governo norueguês. E eles são muito bem resolvidos com isso. Não, a gente, o nosso foco continua sendo salmão, e a gente trabalha com uma espécie, outra aqui, outra ali, mas o nosso foco é salmão. Por outro lado, outros países acabam tendo um mercado ansioso por diferentes tipos de peixes, diferentes tipos de pescados, como é o caso, por exemplo, da Espanha, né? Então, o que importa, eu acho, mais é não só a questão da diversidade, né? É a questão de você não colocar todos os ovos na mesma cesta, tem um equilíbrio, não é nem 8 nem 80, né? A gente postar todos os ovos na tilápia pode ser interessante, na medida que a gente profissionaliza todo o setor, e a partir daí a gente começa a ter bala na agulha para poder diversificar e poder desenvolver o pacote tecnológico e mercado, né? Porque se não tiver mercado, ninguém compra, então se não, claro, não sustenta a cadeia, né? Então, eu acho que na medida que a gente consegue ter uma cadeia produtiva forte, que tem foco nesse momento em tilápia e em segundo lugar em tambaqui, a gente consegue ter a base de toda uma cadeia produtiva de insumos e de equipamentos que pode dar suporte à diversificação da aquicultura com novas espécies.
Manter um foco, mas com equilíbrio e diversificando na medida do possível, né?
Exatamente.
E até da demanda do mercado. Bom, em termos de tecnologias que nós já temos e que vem sendo desenvolvida, o que você destacaria? Por exemplo, temos a questão dos tanques-redes, né? Além dos tanques escavados, propriamente falando, a gente já tem alguns experimentos já consolidados aí nesse sentido, né, Eric?
Sim. Na verdade, eu acho que essa tecnologia da produção em tanque-rede é onde o Brasil tem maior perspectiva de crescimento no curto prazo. né? Eu acho que isso já vem ocorrendo e esse que é o sucesso que a tilápia tem demonstrado. Embora a produção também seja muito advinda de produção em viveiros de terras de cavados, principalmente lá no estado do Paraná, que é o principal estado produtor de tilápia no país, a questão da produção de tilápia também em tanque rede, ela tem se destacado em diferentes reservatórios onde a prática é desenvolvida, né? Então, acho que existe os protocolos desse sistema de produção estão muito bem definidos, né? Então, isso favorece um processo de aumento de produtividade, mas, ao mesmo tempo, aliando a questão de sustentabilidade, né? A gente sempre diz que o produtor ele é o principal interessado na sustentabilidade, porque não tem peixe que vai conseguir se sustentar numa água que não tenha qualidade, né?
Sim, sim.
Então, acho que é por isso que a base do desenvolvimento, até da diversificação da piscicultura, da aquicultura brasileira, passa por esse processo de profissionalização que esse sistema de produção consolidou. E a partir daí você começa a adaptar e replicar para outros tipos de peixe. É isso que tem dado sustentação para a atividade continuar crescendo aí 5 a 10% por ano.
Eric Arthur Bastos, Routledge, é pesquisador, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Pesca e Aquicultura, nos falando a respeito deste consórcio que vai envolver, portanto, vários países, né, aqueles que são banhados pelo Atlântico, com foco no desenvolvimento da aquicultura. O consórcio chamado Aquavita, né? O projeto tem esse nome, Aquavita. Eu quero agradecer pela sua atenção. A unidade da Embrapa Pesca e Aquicultura está onde?
A Embrapa Pesca e Aquicultura tem a sua base em Palmas, no Tocantins, mas nós somos um centro de atribuição de atuação nacional.
Sim.
Né? Então, a gente trabalha com outros, integrada a outros centros da Embrapa, que possuem expertise para atuação nessa temática, e com outros parceiros externos também, sempre atento às demandas de mercado e às demandas do setor produtivo. Né? Então, a gente está literalmente no centro geodésico do Brasil, e daqui trabalhando em rede com outras instituições brasileiras para poder desenvolver a atividade.
Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Bom trabalho para você. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Obrigado.